Olá, meu nome é Miliana De Villa, eu sou esteticista e cosmetóloga e no Falando de Estética de hoje falaremos sobre nem todas as manchas são melasma. Isso mesmo! Por que será que todo mundo acha que tem melasma? Será que realmente todo mundo tem melasma? Vamos falar sobre isso então. Gente, um dos fatores desencadeadores de manchas, de hiperpigmentações na pele, principalmente na pele da face, do colo, pescoço e dorso das mãos, ou seja, as áreas mais expostas, todas elas, quase 90%, surgem devido à exposição demasiada a fontes luminosas, né? Por quê? Fontes luminosas, sejam elas solares, luz azul, todas elas resultam numa hiperprodução de melanina, que é aquela proteína, né, que todo mundo conhece, presente nas células epiteliais, que no nosso caso, ela é responsável pela nossa proteção, pela proteção das células abaixo delas. Mas quando elas são expostas em excesso, os raios solares e outras fontes artificiais de luz, elas podem sim originar e agravar manchas de contorno irregular que nós conhecemos como melasma. Nós temos que sempre prestar atenção de que manchas na pele, principalmente o melasma, eles não surgem da noite para o dia, né, gente? Durante anos da nossa vida, desde que nascemos, nós vamos somando aí, então, exposições, né? Todo verão, todo inverno, toda primavera e sazonalmente nós vamos somando exposições a fontes luminosas. A história de rotina de cuidado, de skincare, de home care, enfim, de cuidados domiciliares, ela é recente, gente. Em 94, se eu não me engano, se não me falha a minha memória, nós tivemos aí uma grande demanda de vendas de protetores solares. Mas antes disso não era tão comum. Então a gente tem que entender que as nossas inclinações genéticas, elas sofrem consequências a essas exposições, né? Então hoje nós vamos conversar sobre manchas para tentar desmistificar que nem toda mancha é melasma, mas que o uso correto de fator de proteção solar adequado e cuidados diários, eles ajudam sim, tanto na prevenção como para ajudar já as manchinhas aí, as hiperpigmentações instaladas. Antes disso, a gente tem que dar uma pincelada então aí sobre o que é melasma, né? Melasma a gente sempre consegue identificar porque ela tem uma forma mais irregular, é uma mancha com uma forma mais irregular, ela tem um aspecto mais castanho, né? É uma condição, digamos assim, dermatológica bem recorrente, principalmente devido ao excesso de exposições a radiações solares e luzes artificiais. Então, principalmente em mulheres, esses sinais, né, essas manchas, esses melasmas, eles podem ser bem, bem agravados com a radiação solar, com fontes luminosas, principalmente porque a maioria das mulheres tem um fundo hormonal, né, resultando aí no surgimento dessas manchas, tá? A incidência, volto aqui a frisar, a incidência diária de raio ultravioleta A, ultravioleta B, ele estimula a criação de melanina nas células epiteliais, gente. Por quê? Porque, querendo ou não, a melanina é uma proteína responsável por pigmentar e proteger as células internas. Então, sempre que nós formos ao sol ou à luz artificial nociva, essa proteína, ela vai ser desencadeada, né? De uma forma não coerente. Então, as temidas manchinhas aí, melasmas, elas vão piorar, se agravarem e ficarem mais evidentes, tá? Existem alguns tipos de melasmas, né? A gente não pode chamar o melasma como só o melasma, não. A gente tem que entender que existe uma certa classificação e até uma reclassificação, segundo aí algumas literaturas, que nos ajudam, então, na hora da consulta estética, na hora da avaliação estética, saber que tipo de tratamento será feito e que tipo de princípio ativo, em que parte da cascata melanogênica esse ativo vai atuar no tratamento de forma positiva para esse melasma. Então, nós podemos dizer que nós temos o melasma, pode ser grau 1 ou tipo 1, grau 2 tipo 2 ou grau 3 tipo 3, né? Depende da literatura aí, muda o tipo de nomenclatura. O melasma grau 1 é aquele que eu considero como bem superficial e recente. O que é bem superficial e recente? Ou seja, ele está ali há mais ou menos um ano só. Gente, um ano é recente. Então, são pequenas manchas aparentes, ou seja, as bordas da mancha maior começam a aparecer numa tonalidade bem média e bem clara, assim. E, geralmente, esse melasma que está aí no primeiro ano, apontando, dando a pontinha do iceberg lá para a gente perceber e saber que tem mais coisas embaixo, é que são os mais, digamos, gostosos de tratar. Por quê? Porque a gente consegue prevenir que todo o resto do iceberg venha à tona, né? Fique aparente. Então, a gente consegue tratar ele de uma forma muito positiva. E, principalmente, né, se a cliente for extremamente comprometida, porque, gente, já falei aqui em outro episódio sobre se o produto clareia ou não a mancha, e vou repetir, se a cliente não se comprometer pelo menos 99,8%, não vai dar resultado não, tá? O cosmético sozinho, ele não faz milagre, ele não consegue chegar no rosto sozinho, né? Não existe um extraterrestre que vem de madrugada e passa lá em você o produto, não. É você que tem que se comprometer, né? E nem a sua cosmetóloga, esteticista vai lá passar pra você. Então, assim, tenham sempre esse diálogo, pode ser até um diálogo, assim, divertido mesmo, mas você tem que educar o seu cliente. O melasma grau 2, gente, voltando, ele já é um melasma que a gente diz mais um pouquinho mais antigo, ele é mais profundo, o iceberg tá bem lá embaixo, né? Então, ele já é visível há mais de um ano, geralmente 2 anos. Então, a mancha não é mais só nas beiradas, ele já tem no centro, já aparece grandes manchas, né? Diferente do melasma grau 1, que a tonalidade ela é bem clarinha, esse aqui já é um pouquinho mais escuro. Ele responde bem ao tratamento também, mas demora um pouco mais de tempo. Perdão que eu tô tomando um chazinho. Aí a gente tem o melasma grau 3, gente. O grau 3... Ele é um melasma bem antigo, né? Mais de 3 anos, sem tratamento, tomando aí radiação solar, sem proteção, e ele já tá ali visível há mais de 5 anos, né? Então, a mancha, ela já vai ser bem diversificada em várias regiões da face. Então, vai ter vários tamanhos, várias tonalidades, e fica fácil de identificar, porque geralmente ele é um melasma que já teve uma invaginação dos dendritos, dos prolongamentos do melanócito, da célula que produz melanina. Então, provavelmente, já teve essa invaginação para a derme, né? Ele não está pigmentando só a epiderme, ele já está disparando melanina para a derme, onde é muito difícil de tratar. Por isso que não tem cura o melasma, né? A gente não sabe qual é o nível de comprometimento aí do melanócito. Então, ele clareia muito a superfície, porém, ele não clareia tão internamente. Então, o tratamento dele é um pouquinho mais prolongado, um pouquinho mais desestimulante, mas dá para ter um resultado significativo, sim, se a cliente se comprometer, tá? Quando a gente fala em melasma, a gente sempre tenta compreender as características, tá, gente? Então, quando a gente fala em melasma grau 1, a gente não tá falando daquele mapa completo na face, então são só as pontas do mapa, né? Mais ou menos assim, acho que dá pra vocês entenderem. Talvez eu faça, talvez não, acho que eu vou ter que fazer um postzinho pra colocar lá no meu feed, no meu Instagram, né, gente? Para que vocês acessem e deem uma olhada nas fotos da característica do melasma grau 1, do grau 2 e do grau 3, para vocês conseguirem identificar um pouquinho, tá? Eu vou colocar lá. Então, gente, o que a gente precisa fazer ou como que nós deveríamos ter como conduta terapêutica de tratamento para melasmas, né, para essas hipercromias tão persistentes? Então, a gente tem que sempre ter princípio ativo adequado após uma minuciosa avaliação, né? A consulta avaliativa, ela é imprescindível e ela tem que ser extremamente criteriosa e assertiva, né? Então, produto adequado mais tratamento proposto adequado. Aquela nossa persistência fotográfica, né? Para poder visualizar mês a mês aí e constatar todos os resultados. A gente precisa, quando é tratamento de grau, a gente precisa propor como protocolo de tratamento, né? Como conduta, a gente precisa fazer tratamento nível 1, nível 2, nível 3, porque nós não conseguimos acertar todas as partes, os processos melanogênicos de uma vez só, porque cada ativo vai agir em um processo. Então, a gente precisa ter esse tipo de conhecimento para poder saber aonde que a gente vai atacar primeiro, num bom sentido, né? Para depois onde vai atacar em segundo, onde vai atacar em terceiro e assim por diante. Porque não adianta ficar clareando a superfície se você não inibir a produção lá embaixo. E não adianta produzir... não adianta inibir a produção lá dentro do melanócito se tem um monte de pigmento disparado pelos dendritos, pelos melanossomas e assim por diante, né? Então, a gente sabe que conhecer a anatomia e a fisiologia melanocitária é um dos segredos para ser uma autoridade aí em conduta correta de clareamento de melasmas e até outras discromias, né, gente? Quando a gente tem um melasma em pele sensível com rosácea, devemos tomar bastante cuidado, tá? A gente sempre precisa identificar qual é a rosácea, qual é o tipo, qual é o gatilho dessa rosácea, porque os tratamentos para despigmentação, eles utilizam alguns tipos de substâncias químicas mesmo, peelings, né? Que a gente fala. Então, a gente usa várias famílias aí, alfa, beta, poli-hidroxiácidos, alguns outros tipos de princípios ativos que são um pouco agressivos. É que a pele com rosácea, gente, o mínimo agressivo é muito agressivo, então a gente precisa ter esse cuidado, né? Rosácea, eu já falei um pouquinho aqui em outro episódio, quem quiser vai lá e dar uma escutadinha lá, gente, que eu acho que vai ser de grande valia para vocês, de grande conhecimento. Uma coisa que eu quero lembrar para vocês, gente, jamais você pode abandonar ou interromper um tratamento porque a cliente está insatisfeita com um resultado que ainda não apareceu. Vocês precisam fazer um documento para que a cliente assine, se comprometendo com o tempo de espera e tratamento. Por quê? Porque se ela realizar completamente o passo a passo, certinho, do plano de tratamento que vocês estipularam para ela, gente, é impossível dar errado. Agora, se ela pular etapas, pular dias, se expor ao sol sem proteção, esse tipo de coisa, gente, aí foge de vocês. Como que vocês vão vigiar cliente 24 horas por dia? Não tem. Então, quando eu fico frisando, batendo na tecla, enchendo o saco, falando que se vocês não souberem educar o cliente, não vai ter resultado para tratamento nenhum, e não somente de discromias ou hipercromias, enfim, melasma, eu tô falando a verdade. Por quê? Primeiro que vocês vão passar por falsos esteticistas, falsos profissionais, vão dizer que vocês fazem promessas enganosas e assim por diante. Então, assim, é o nome de vocês que tá ali naquele tratamento, né? Então, a cliente precisa compreender, vocês têm que jogar limpo, é 8 ou 80, quando o assunto é tratamento de discromias e hipercromias, tá? E é isso, gente. Dúvidas, dicas de temas, manda um direct pra mim lá no @ Milena de Vila Consultorias no meu Instagram. Tá bom? Beijos e até a próxima!